Olá, viva, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 15 de abril, ano 2017, e com os comentários do comentador professor Ribeirinho Leal. Muito bom dia, professor.
Mico César, um bom dia para o senhor, um bom dia para os nossos ouvintes e, acima de tudo, os votos de uma Santa Páscoa. Eu podia dizer uma boa e Santa Páscoa, mas isso seria um pleonasmo, porque a Páscoa só é boa se for santa. Portanto, desejo a todos uma Santa Páscoa e até às pessoas que já tiveram a amabilidade de me enviar os votos de boas festas. E agora, aqui através da rádio, aproveito para retribuir também esses mesmos votos que agradeço penhoradamente. Páscoa, passagem. Estamos em plena primavera e, como se sabe, é na primavera que a natureza renasce daquela zona de letargia do outono e depois do inverno, em que parece que está tudo morto. Na primavera, portanto, há um renascer da natureza e podemos dizer que, de algum modo, que é uma ressurreição. Portanto, a Páscoa acontece precisamente, como nós dizíamos aqui há dias, neste período primaveril, entre 22 de março e 25 de abril. Agora temos que fazer aqui mais ou menos o historial da Páscoa. A palavra Páscoa, já dissemos, quer dizer passagem. E então vamos logo falar sobre a primeira Páscoa. Qual é que foi a primeira Páscoa? Foi quando o povo hebreu, que estava a ser explorado, digamos assim, lá no Egito, Deus atua no mundo através do homem, porque os braços, as mãos, os ouvidos e os olhos de Deus hoje são os do Senhor, são os meus, são os dos nossos ouvintes. E Deus atua no mundo sempre, dizia eu, através do homem. E então, quando o povo hebreu estava a ser explorado lá na terra do Egito, Deus serve-se de um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Isto é uma história complicada, pelo menos comprida, porque há um decreto, uma lei do faraó que diz que deviam ser mortos todos os filhos machos dos hebreus. Mas o nosso amigo Moisés, a mãe arranjou um cestinho, a revestiu com peixe, impermeabilizou, foi pô-lo ao pé do rio e depois pôs-se lá escondida. Entretanto, a filha do faraó vem tomar banho ao rio e vê lá as aias dela, vê lá uma cestinha com um garoto. E está aqui um menino, vamos salvá-lo. E depois a mãe aparece. E a mãe, sem dizer que era a mãe, oferece para amamentar aquela criança, e portanto, a própria mãe é que criou o Moisés. É claro que Moisés depois, enfim, no meio de muitas histórias que agora não tenho tempo para contar, vai libertar o seu povo. Ele insiste com o faraó, uma vez, duas, três, quatro, Deus manda sobre o Egito uma série de pragas, mas o faraó não cede e não deixa sair o povo. Porquê? Porque precisava do povo lá escravizado. O que é que o povo hebreu fazia na terra do Egito? Fazia tijolos, amassava o barro e, portanto, fazia tijolos. É claro que depois, quando Moisés pede ao faraó que deixe ir o povo, ele ainda os escravizou mais. E então tinham que ir buscar palha, tinham que ir buscar barro, tinham que ir fazer isso tudo e tinham que fazer o mesmo número de tijolos. Ora, era uma exploração em quadriplicado ou em triplicado. Entretanto, o faraó é avisado de que, olha, se o povo não sair, vai haver aqui a passagem de um anjo exterminador que vai exterminar, que vai matar todo o primogênito do Egito. Mas para isto vai haver um sinal. E qual é que era então este sinal? É que Deus mandou, através de Moisés, que todo o povo hebreu, matasse um cabrito ou um borrego. E depois, com o respectivo sangue, pintasse lá a padeira da porta e os umbrais da porta. E então aquele anjo exterminador, quando passasse, vendo o sangue nas portas do povo hebreu, não lhes fazia mal. Aos outros, ia matar todo o primogênito. E assim sucedeu. E depois o faraó deixou sair o povo. Mas o povo vai, atravessa o deserto, e depois surge um problema. Primeiro começa a ser perseguido pelo faraó e pelas suas tropas. Depois chega à margem do Mar Vermelho. E quando chega à margem do Mar Vermelho, já tem muito próximo de si os carros, o faraó e o seu exército, melhor dizendo. E então Moisés lá intercede pelo povo e Deus diz a Moisés: olha, fustiga aí o mar com a vara, tu vais ver que ele vai se dividir em dois e o povo hebreu passará a pé enxuto o Mar Vermelho. E de facto, repete-se, quando Deus promete, não falha ou não falta, e Moisés fustigou o mar, ergue-se uma barreira e os hebreus passam a pé enxuto o Mar Vermelho. Entretanto, os carros do faraó que vinham atrás vão também a atravessar, mas quando eles vão a atravessar, o mar reúne-se e eles ficam lá afogados, ficam lá submersos na água. É a segunda passagem. E agora, a terceira passagem, que é, na verdade, aquela que nós celebramos, que é da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, no sábado transato, caminhámos até à Sexta-feira Santa. Hoje, sábado santo, nós, Igreja, estamos, de algum modo, na expectativa, junto do túmulo do Nosso Senhor morto, na expectativa da ressurreição. Nós hoje podemos dizer, sem medo de errar, que somos mais felizes do que o foram os contemporâneos de Jesus. Porquê? Porque eles não tinham ainda percebido bem, ou não tinham até intuído, se calhar, o que era a ressurreição dos mortos. E mesmo até após a ressurreição, eles tiveram dificuldade em perceber. Nós hoje já sabemos que, afinal, aquele que foi morto ontem, ao terceiro dia, que é amanhã, vai ressuscitar e para sempre fazer a história connosco, levar-nos ao colo quando nós precisamos, etc. Jesus Cristo foi morto, como falámos ontem, e depois foi sepultado. Há um homem chamado José de Arimateia que oferece um sepulcro. Naquele tempo, os sepulcros eram cavados na rocha. E então o corpo de Cristo é ligado, é posto dentro do sepulcro e depois puseram lá um enorme calhau, uma pedra enormérrima, para que não fossem os discípulos roubá-lo e dizerem que ele teria ressuscitado. É claro que para Deus não há pesos, não há toneladas, porque o seu poder remove tudo isso. E na manhã de Páscoa, portanto amanhã, domingo, primeiro dia da semana, quando as mulheres, discípulas, digamos assim, e os discípulos também, foram ao túmulo, eles ficam boquiabertos, porque apesar de estar bem guardado por soldados armados, apesar de ter lá aquela pedra de toneladas, o que é facto é que as mulheres, quando entram, veem que o sepulcro está vazio, veem uma figura brilhante, um anjo lhes diz: esse que vocês procuram não está cá, ressuscitou. E o próprio Cristo diz às mulheres: porque é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Sou eu que ressuscitei, estou aqui assim, como tu podes ver. Esta é a grande passagem. A ressurreição de Cristo é o penhor, quer dizer, é a certeza de que nós também um dia havemos de ressuscitar para sempre. Este nosso corpo mortal que um dia vai ser sepultado, depois há de um dia ressuscitar glorioso no fim dos tempos, quando Jesus vier naquilo que nós chamamos a Igreja a parusia. É claro que isto não é fácil de entender para toda a gente, e só pela fé nós conseguimos constatar isto e chegar a esta, enfim, a chegar a esta conclusão, a esta certeza absoluta de que um dia havemos de ressuscitar. Portanto, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode ressuscitar e nós um dia ressuscitaremos também com ele. Agora, a data da Páscoa. É claro que, como eu disse logo ao princípio, esta altura em que a natureza toda ela renasce foi a altura em que a Igreja decidiu definir qual é que era a data da Páscoa. Eu estou convencido, e até já li isso, de que hoje, com os novos processos que há, já se pode dizer que Jesus Cristo foi morto no dia tal e ressuscitou no dia tal, com datas certas. Mas a tradição é o que é e vale o que vale, e nós também vivemos da tradição. Portanto, desde que Jesus Cristo ressuscitou, que se procurou definir uma data para a sua Páscoa, para a sua passagem da morte à vida. E então, há uma reunião da Igreja, uma reunião magna, que da que nós chamamos um concílio, e aconteceu na cidade de Niceia. E até se sabe a data, foi no século IV, no ano 325, no papado de Silvestre I. Curiosamente, o Papa não pôde participar no concílio. Porquê? Porque Niceia, sendo longe de Roma, e não havendo aviões, nem comboios, nem coisa que o valha, é claro que o Papa não pôde estar presente no concílio de Niceia, mas foi precisamente nesse concílio de Niceia que foi definida qual é que era, qual é que ia ser, daí em diante, a data em que se ia celebrar a ressurreição de Cristo. E então ficou decidido que A data da Páscoa acontece todos os anos no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera, que é 20 ou 21 de março. Isto equivale ao 14º dia do mês lunar de Nisan, como eu dizia aqui há dias. Portanto, desta forma, feitas assim as contas, a Páscoa ocorre sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Agora, a Páscoa não é um dia só, não é amanhã a Páscoa. A Páscoa é um grande dia de 50 dias, que se vai prolongar desde o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, e até ao domingo de Pentecostes. Portanto, 50 dias em que nós vamos celebrar de uma forma especial a ressurreição de Cristo. E vamos ver, quem for à missa ou quem até pela televisão quiser participar, que não possa presencialmente, vai ver no altar-mor, no presbitério, para usar a palavra certa, vai estar lá uma vela muito grande que vai ter inscrita a data de 2017. Essa vela chama-se o Círio Pascal. E esse Círio Pascal representa precisamente Jesus Cristo vivo e ressuscitado, presente no meio de nós. Portanto, é esse o símbolo, o simbolismo, o significado do Círio Pascal. Também neste tempo da Páscoa acontecem acessoriamente diversas festas, nomeadamente aqui na nossa zona. E eu começo por me lembrar de que em Alpalhão, na segunda-feira de Páscoa, temos a Senhora da Redonda. Em Nisa, temos a Nossa Senhora da Graça. Em Cabeça de Vite, temos a Nossa Senhora dos Anjos. Em Campo Maior, Nossa Senhora da Enxara, etc. Em Sozel também há uma festa, etc. Portanto, há várias festas em honra de Nossa Senhora que acontecem nesta altura. Agora, temos também que falar rapidamente sobre algumas tradições da Páscoa. Quanto à história do comer do borrego ou do cabrito, já se sabe que vamos buscá-la lá ao Êxodo, quando Deus Pai manda que seja imolado um cabrito ou um borrego, e com ele, com esse sangue, com o sangue desse borrego, desse cabrito, ser lá pintada a padeira da porta. Mas depois temos outros, e que nós também temos que falar aqui assim. Também é costume, nesta altura, os padrinhos oferecerem aos afilhados um folar. Também é costume oferecer um coelho de chocolate da Páscoa. O ovo porquê? Porque do ovo nasce a vida. O ovo é uma espécie de túmulo, digamos assim, de onde nasce o pintinho. Portanto, o ovo, podemos dizer de algum modo, que é uma espécie de túmulo de onde o pintinho nasce. Portanto, há ali assim uma ressurreição. E agora, porquê as amêndoas? É que se nós formos confrontar, a amêndoa tem a forma de um ovo em miniatura. Portanto, está aqui a explicação do comer do borrego ou do cabrito, das amêndoas, dos ovos da Páscoa, que são com os folares, etc. Portanto, tudo isto faz parte. Agora, há uma coisa que é importante que nós digamos. Eu posso comer muitos folares, eu posso comer muitas amêndoas, eu posso comer cabrito, borrego, densepado, assado, etc. Mas se eu não fizer uma passagem da vida velha para a vida nova, se eu não ressuscitar aquilo que é mau em mim e não converter aquilo que é mau em bom, por muita amêndoa que eu coma, por muito borrego que eu possa degustar, etc., não vou viver o âmago da Páscoa. Portanto, viver a Páscoa é vivermos a ressurreição, é acompanharmos o Jesus Cristo nesta sua passagem da morte à vida. É também nós fazermos em nós morrer aquilo que é velho, aquilo que não presta, e recriarmos a nossa condição humana, o nosso modus vivendi, a nossa maneira de ser e estar na vida e com os irmãos. Mas, amigo César, já me estiquei um bocado e não fomos ainda à pergunta da semana, peço desculpa.
Diga. Está também relacionada com os atentados e com algum receio, ou seja, esta semana ouviu-se falar dos bombardeamentos dos Estados Unidos, há também agora uma informação de que em Sevilha o caos durante a procissão da Semana Santa fez 30 feridos. Em relação à visita do Papa, será que vamos ter receio?
Já aí vou. E não é só isso. Ainda há dias, com o jogo lá no Dortmund, também aconteceram problemas desses.
Isto agora é atentados.
Eu dizia aqui há 8 dias que nós estamos a viver uma terceira guerra mundial.
Já estamos a viver.
Já estamos a viver. Disse aqui há 8 dias. E disse até há mais tempo já. É isso que está a acontecer. Uma guerra mundial não é com trincheiras como foi na Primeira Grande Guerra Mundial, não é sequer como foi na Segunda, mas é com armas químicas, é com bombas de destruição, de alta potência, etc. Portanto, nós estamos a viver uma Terceira Guerra Mundial, que é pior do que as outras, porque hoje há aqueles gases tóxicos, mortíferos, há esses produtos nocivos que podem acabar com a humanidade. E seria muito bom que essas pessoas que andam a fomentar a guerra e até a fazer negócios com armas e com essas coisas, tivessem juizinho na bola, porque se isto um dia dá para o torto com armas nucleares, é a destruição total. Portanto, é preciso cuidado.
Lá está, o homem, a grande ameaça.
O homem é o pior animal da criação. Pois é. Apesar de ser o rei da criação, é o pior de todos. Eu nunca vi nenhum cão, nenhum gato, nenhum borrego, nada dos animais que eu conheço, nunca vi nenhum fazer mal aos próprios filhos.
Pois é.
Mas sei de mães que fazem abortos e matam crianças inocentes. Portanto, eu nunca vi da parte do reino animal fazer aquilo que o homem, embora do reino animal, mas com raciocínio, consegue fazer. Portanto, o homem, ironicamente, é o pior ser da criação. Quanto à viagem do Papa a Portugal, no próximo dia 13 de maio, é claro que há sempre essa possibilidade de haver uns terroristas, ou um grupo de terroristas até, que venham perpetrar um atentado. Enfim, mas o Papa tem mesmo que vir. Não se pode ter medo, nem se pode sequer ceder ao terrorismo.
Exatamente.
Temos que enfrentar com as nossas armas, que são as armas da paz. As nossas armas não são iguais às deles. As deles são as do ódio, são as da violência. As nossas têm que ser as armas da paz. E a paz consegue, e a paz que nós devemos criar, tem que ir sobrepor-se ao ódio que essa gente fomenta. Aliás, amanhã, na ressurreição, Jesus Cristo vai dizer logo: a paz esteja convosco, e repete uma série de vezes: a paz, a paz, a paz. Agora, nós, homens, a começar por mim, andamos muitas vezes com guerras interiores, guerras connosco, que depois se transmitem aos colegas de trabalho, àqueles que partilham o mesmo teto connosco, à sociedade, ao mundo, etc. A guerra nasce sempre dentro do coração do homem, e é dentro do coração do homem que há este foco bélico, digamos assim. Quanto à história do Papa, eu também aqui falei que há dias que há uma decisão estúpida, nos dias 12 e 13, haver controle nas fronteiras. Isto é profundamente estúpido, porque se um terrorista para cá quiser vir, não vem nesses dias. Já cá está a estudar os programas, está a estudar os trajetos do Papa, está a ver como é que é Fátima, portanto, não vem no dia 12, nem vem no dia 13. Já cá está. Um terrorista, se quiser fazer mal ao Papa, já cá está. Claro que, daqui há uns anos, houve uma coisa deste género, umas ameaças até ao Papa Bento XVI, quando ele foi a qualquer país muçulmano, mas o Papa Bento XVI foi à mesma e foi e veio, e afinal não houve nada, e nós também temos que crer, acreditar, que Deus nos protege, e não podemos ter medo, muito menos viver com medo ou obcecados pelo medo. É claro que não se pode declarar guerra a ninguém, mas a pessoa tem que se defender. É claro que a defesa tem que existir, e portanto, mal de nós se não nos vamos defender. E aliás, e vou mais longe ainda, muitas vezes não é só o mal que muitos fazem, é o bem que os outros deixam de fazer ou que silenciam, ou até que não denunciam. Portanto, nós temos a obrigação de denunciar aquilo que está mal, porque só e somente denunciando aquilo que está mal é que nós podemos corrigir-nos a nós e ao mesmo tempo corrigir os outros. Quando a pessoa pactua com o mal, o povo diz de uma forma engraçada: tão ladrão é o que vai à horta como é aquele que fica à porta. Portanto, se eu pactuar com o mal, se eu der cobertura a um terrorista, etc., estou a ser tão terrorista, tão maldoso quanto ele. Portanto, eu acredito que o Papa vai vir a Portugal. Aliás, tem uma viagem antes disso, perigosa também, a terras do Egito. Mas estou a crer que há de vir e que há de ir em paz, desde nosso Deus quiser.
Claro.
Ainda queria dizer que amanhã, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. O senhor é um profissional da voz, porque está aqui toda a semana, aqui assim a trabalhar com a sua voz. A voz é a sua ferramenta de trabalho. Tenho aqui um poema que vou ler sobre a voz, que eu li já não sei ontem. Pronto, agora já não sei, mas é um bocadinho longo, mas eu li rapidamente. E diz assim a pessoa: canto numa voz de contralto, mas já fui soprano alto. Gosto de cantarolar, cantar é o meu palrear quando há silêncio no lar. Canto porque me encanta ouvir um som de companhia. Sem ver TV ou ruídos dos vizinhos, a voz é a luz do meu dia. e quando canto, entro no templo, saio profana do meu mundo para o sagrado do tempo. Canto porque gosto de cantar e treinar a voz para a colocar bem no cimo, suave, sem gritar. A música é a rainha da alegria e a história dedica-lhe o seu dia, mas sem a voz dita ou cantada, nem a melhor poesia seria declamada. A voz é o centro, o umbigo do ser, um pio, um uivo, um latir, um ranger, um miau, um assobio, um gemer. São palavras que soam a viver. A voz é como a luz, se é suave é contra a luz, se é grave, introduz o som no concerto e produz harmonia em partitura que reluz. Falar é dizer o que sai do pensamento. Falar é entender-se nos intervalos em silêncio. Falar é o sal e o fermento, é comunicar no tempo. Toda a história humana é um livro, cantado e dito a uma só voz, que é a voz universal de todos nós. Até achei piada a isto.
Bem, muito bem.
Ainda só dizer também, Mick César, no dia 20 temos o dia do turista. Todos nós sabemos como o turista é importante para, até para o desenvolvimento da nossa economia regional. Uma das fontes de receita do nosso país até é o turismo. Está provado que nós importamos quase tudo e produzimos quase nada. O turismo tem sido uma fonte de receita. Quero também deixar aqui uma palavra para a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e agora também do Ribatejo, para o seu presidente, que é o Dr. António José C. da Silva, que, na verdade, muito tem feito em prol do turismo nesta nossa região alentejana e agora ribatejana também. O turista tem que ser bem acolhido, porque há várias espécies de turismos, ou turistas, melhor dizendo. Há aquele que é o invasor, passa por aqui assim, deita um papel para o lista, dá, e acabou, foi à vida. Depois há aquele que almoça aqui e já é mais interessante, não é? Depois há aquele que pernoita, que passa aqui um dia ou dois, e há até aquele que, com o passar dos tempos, gostando da nossa região, acaba por ter aqui uma segunda casa, uma casa de férias ou coisa que o vale. Portanto, todo o turista tem que ser bem acolhido, tem que ser recebido, porque eles, afinal, são uma fonte de rendimento. E só rapidamente, já, amigo César, dizer que faz hoje, precisamente, 175 anos que foi executado o último criminoso em Portugal. Chamava-se Francisco de Matos Lobo, era filho do almoxarife. O almoxarife era o homem que cobrava os impostos aqui na Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, e foi morto em Lisboa. Foi morto porquê? Foi morto porque ele matou três pessoas: uma senhora chamada Adelaide Queiroz, que era amante dele, uma filha dessa mesma senhora e uma empregada, uma criada, como antes dizia. Ele matou três pessoas e então foi condenado à morte. Ele faz vários apelos à justiça, andou a fugir com o rabo à seringa, como a gente diz, não é? Mas acabou mesmo por ser agarrado nas malhas e ser levado ao cadafalso. Estava a acompanhar este homem um grupo de clérigos, de padres, e há um, curiosamente, que é aqui de Marvão. E esse padre de Marvão, quando ia no cortejo para o homem ser condenado, o homem enche de nervoso, tem uma apoplexia e cai redondo no chão. Morreu primeiro que ele ainda. Entretanto, o Francisco de Matos Lobo acabou mesmo por ser morto e pagar com a vida o mal que tinha feito. É claro que eu sou terminantemente contra a pena de morte. Ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. A vida é um dom de Deus que só Deus nula pode dar e nula pode tirar. Mas cá está, este foi condenado à morte por ser um criminoso, por ter morto três pessoas. Atualmente, nos hospitais, são mortas crianças com um mês, ou dois, ou três, ou com semanas de vida, que não fizeram mal a ninguém, mas a quem os médicos, alguns médicos, que juraram no juramento de Hipócrates defender a vida, acabam por roubá-la. Portanto, esses médicos fizeram o julgamento de hipócritas e não de Hipócrates. Temos que pôr os pontos nos is, senão somos coniventes com aqueles que praticam o mal. E, amigo César, vamos faturar que estamos na hora.
E voltamos já a seguir. Até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E continua o Sábado às 9.
Olha, antes que nos esqueçamos, um romance. Mãe, não desistas de viver. Autora, Tânia Laranjo. Editora, Chá das 5.
Isto também a mostrar porque estamos com uma transmissão em direto no Facebook, portanto, no sábado às 9.
E agora, um livro muito interessante. Verdades, mentiras e porquês. 500 perguntas e respostas sobre a nossa vida. Margarida Vietes. É também da Chá das 5. Portanto, este é um livro muito grande que tem
500
páginas. 500 páginas. Pronto. Ora, vamos agora às efemérides. Hoje completaria 115 anos o célebre jornalista Fernando Peça. Ainda hoje, de vez em quando, nós a brincar dizemos, e esta, hein? Amanhã passam 13 anos sobre o dia em que morreu o Campino João Farinha, que era irmão do Sr. Manuel Farinha, que já aqui passou pelos Gentes da Gente. Ainda amanhã, já dissemos, passam 175 anos sobre o dia em que foi executado o último condenado à morte em Portugal, Francisco de Matos Lobo. Ainda amanhã, dia 16 de abril, passam 72 anos sobre o dia em que foi criada a Casa do Povo de Elvas. E no dia 18 de abril, passam 62 anos sobre o dia que morreu um homem que foi um gênio, o célebre Alberto Einstein. Era um homem fora do vulgar, com uma mentalidade revolucionária no bom sentido, e que nos deixou cientificamente uma herança do mais valioso que nós possamos imaginar. No dia 18 de abril, completaria 116 anos o Sr. Francisco Romão Tavares, ninguém sabe quem é, o célebre lavrador da Mesquita, o Sr. Chico da Mesquita, aquele homem que usava a jaquetinha, a calça justa, a cinta, o chapéu à portuguesa, à corrente de ouro. Era uma figura...
Está na capa do seu livro.
Está na capa do meu livro. Era das figuras mais típicas de Porto Alegre. E o Chico da Mesquita ficará para sempre como o ícone do Porto Alegre da última metade do século XX. A sua forma de vestir, a sua postura, muito interessante. Sim. Era um homem que tinha sempre no bolso, dentro do... Ele fumava. Tinha dois isqueiros. E tinha tudo a dobrar dentro dos bolsos. E na cinta... diziam que ele tinha lá dinheiro, não tinha. Tinha lá, era dois isqueiros, duas onças de tabaco, dois livros de mortalhas, etc. É. Era um homem culto e foi o fundador da célebre codelaria Romão Tavares. Aliás, um dia, se o senhor até quiser falar com o neto, com o Jaime Romão Tavares e com o bisneto, claro. Eles estão à sua disposição. No dia 19 de abril, passam 59 anos sobre o dia em que foi inaugurada a barragem do Picote lá em cima, no Douro Internacional. E também no dia 19 de abril nasceram, embora em anos diferentes, dois homens que foram ao longo da nossa história, quase nove vezes secular, os dois melhores ministros das obras públicas que Portugal já teve. O primeiro foi o engenheiro Duarte Pacheco, que completaria 118 anos dia 19 de abril. Ainda hoje, ainda aqui há tempos, alguém me dizia que as obras que estão a ser feitas ainda hoje, Crílis e Crelas, tudo isso estava já projetado pelo engenheiro Duarte Pacheco, que morreu há 80 e tal anos, já vê como é que era aquele homem? Era um grande e autêntico. Sim. Portugal deve muito, muito, muito ao engenheiro Duarte Pacheco, que era, por acaso, era algarvio, era natural de Lulé. O outro grande ministro foi o engenheiro que eu conheci, Eduardo Darantes Oliveira, um grande ministro também das obras públicas, que completaria no dia 19 de abril, 110 anos de idade. Tinha menos 8 anos que o engenheiro Duarte Pacheco. O engenheiro Arantes Oliveira morreu da idade. O engenheiro Duarte Pacheco, como se sabe, morreu num acidente de automóvel perto de Vendas Novas. E largado, dizia para o chefe, acelera. Enfim, tanto aceleraram que estamparam-se.
É verdade.
Agora, também no dia 19 de abril, passam 2 anos sobre o dia em que morreu, cá em Porto Alegre, e subitamente lá à porta do escritório, o doutor Hélio de Castro Pereira. Foi um advogado conhecido pela sua conduta como advogado, mas também era um bom vivão, gostava de beber o seu copinho, era um homem que gostava de conviver, era um homem simpático, acessível, e desembaraçou muita gente com processos judiciais. No dia 20 de abril, passam 13 anos sobre o dia em que faleceu o bombeiro Luís Corte Real Alegria, que era casado com uma poetisa, a dona Joaquina Alegria, e deixou 2 filhos também na poesia, a dona Isabel Corte Real e o senhor Diamantino Corte Real. No dia 21 de abril, passam 90 anos sobre o dia em que em Gafte foi inaugurado o busto de José Lúcio Gouveia, que é o Barão de Gafte. Como se sabe, aquele busto está em frente da antiga escola do ensino primário. E para acabar as efemérides, dizer que no dia 21 de abril passam 56 anos sobre o dia em que foi inaugurada a extinta Siderurgia Nacional. Portanto, esses dinheiros de CEEC para aí vieram, tiveram o privilégio de acabar com a frota pesqueira, acabar com a lavoura, com a agricultura, com a siderurgia, etc. Bebeu muito dinheirinho, foi desbaratado, não foi investido, foi mal gasto. Algum eventualmente traído para onde não devia, para bolos, não sei, não posso dizer isso, mas enfim, etc. De maneira que é isto que temos de efemérides. Vamos agora passar aos parabéns a seguir, na terceira parte.
E voltamos já a seguir. Até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
Já estamos nos últimos minutos do Sábado às Nove.
Olha, queria agradecer às pessoas que para aqui ligaram e aí pelo Facebook dizem que estão a gostar do programa, gostam de estar connosco, ainda bem, nós estamos cá precisamente para servir as pessoas, portanto, muito obrigado a todos. Agora, parabéns, o nosso amigo Chambel Tomé, que a neta dele, a Inês, faz hoje 15 anos, parece que nasceu ontem e já faz hoje 15 anos. Parabéns, portanto, para a família. Agora, parabéns ao Centro Cultural e Desportivo do Reguengo. O Centro Cultural e Desportivo do Reguengo completa hoje 35 anos de existência. E agora vamos dar um pulo até à Vila de Seda, portanto, no concelho de Alter do Chão, que já foi concelho, como se sabe. Faz hoje, precisamente, 53 anos que foi inaugurada a luz elétrica nesta freguesia, e sendo presidente da Câmara de Alter do Chão o Sr. João Lopes Namorado, que foi um presidente da Câmara dinâmico e que muito pugnou pelo bem-estar da comunidade que lhe estava confiada. Agora damos um pulo até Roma, amigo César. É difícil, não é? Por causa do avião. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, amanhã, dia 16 de abril, vai comemorar 90 anos de idade. Aliás, aqui há dias, eu trouxe aqui um livro que era Salve da Dom Quixote, que eram conversas finais. Uma conversa que é, de alguma forma, o resumo de toda a vida do Papa e sobre a maneira do seu pontificado, do seu papado, melhor dizendo. Agora, cá em Porto Alegre, o Dr. Joaquim Paté, que foi muitos anos professor na Escola Industrial e Comercial de Porto Alegre e que foi meu professor e meu diretor quando eu era aluno da Escola do Magistério Primário de Porto Alegre. Eu mandei-lhe uma fotografia, que é um quadro, uma aguarela, feita pelo pintor João Salvador. Portanto, o Dr. Joaquim Paté, no próximo dia 16, que é amanhã, domingo, completa 92 anos de idade. Agora, um porto-alegrense que aparece muitas vezes na televisão quando o Benfica vai jogar fora. É o nosso amigo Joaquim Santainho. O nosso amigo Santainho, amanhã, dia 16 de abril, vai completar mais um ano de vida. Damos parabéns à cidade de Setúbal, a terra do Carapau, a terra do Bocage, de Luísa Todi, etc. No dia 19 de abril, passam 157 anos sobre o dia em que esta localidade, vila, foi elevada à categoria ou à dignidade de cidade. E a mesma coisa acontece com Elvas, a cidade de Elvas. No dia 20 de abril, passam 504 anos sobre o dia em que o Dom Manuel I elevou a então Vila de Elvas à categoria de cidade também. E agora, já fomos a Roma, vamos à Inglaterra, Londres. A Rainha Isabel II é a pessoa que há mais tempo reina. A Rainha Isabel II, no próximo dia 21 de abril, vai completar 91 anos de idade. Ainda lá está operacional, como se vê na televisão, enfim, cumprindo o seu protocolo, etc. Ali assim como se tivesse agora 50 ou 60 anos. E para acabar os parabéns, vamos até Cabeça de Vide, porque também no dia 21 de abril faz um ano que foi oficialmente inaugurado o novo lar da Santa Casa da Misericórdia de Cabeça de Vito. Como se sabe, aquela Santa Casa é das mais antigas do país. Foi logo criada no ano de 1498. É da idade da do Porto, por exemplo, que é das mais antigas também. De maneira que, parabéns a todos aqueles que fazem anos e para os nossos ouvintes, todos eles, quer em Portugal, quer além fronteiras, desejamos todos que tenham uma Santa Páscoa, que a vida lhes sorria e que contamos com a sua presença de hoje a 8 dias para mais um programa sábado às 9 com o nosso amigo César Azeitona, que está de camisola amarela. O senhor é mesmo aqui o campeão da rádio, está aprovado, portanto, parabéns para si também, uma boa Páscoa para si, para
obrigado,
os filhos, senhor, para a família toda e até dois a oito dias, se Deus quiser.
Uma Santa Páscoa também para o professor Ribeirinho Leal. Está assim concluído mais um programa sábado às 9 e os momentos mais emblemáticos vão ser partilhados na página no Facebook em sábado às 9 e o programa vai ainda estar também disponível em podcast áudio no site oficial em radioportalegre.pt.